Agora 10 horas e 34 minutos, é o CBN Paraná desta segunda-feira, 15 de dezembro de 2025. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A gente começa a semana com esse giro pelo Estado e a primeira participação por aqui é a da Brenda Caramaschi, da CBN Maringá. Houve um incêndio de grandes proporções em um barracão aí na cidade. Como é que estão os trabalhos por aí, Brenda? Bom dia.
Oi, Joyce. Bom dia para você e para todos que nos acompanham também. Uma distribuidora de peças de caminhão pegou fogo na tarde desse domingo. Esse barracão fica em um bairro da cidade próximo à Avenida Colombo, que é a continuação da BR-376. Chamou a atenção de muitos motoristas, fogo que dava para ver, fumaça que dava para ver da cidade inteira praticamente na tarde desse domingo. E essa empresa seria inaugurada hoje. Esse incêndio aconteceu na véspera da inauguração dessa empresa. De acordo com o Corpo de Bombeiros, esse local armazenava uma grande quantidade de peças de caminhão, faróis, acessórios, todos embalados em caixas de papelão, de plástico. E isso, esses materiais inflamáveis, foi o que contribuiu para a rápida propagação das chamas. Então, tinha muito material combustível. Quando os bombeiros chegaram ao local, o barracão já estava totalmente tomado pelo fogo. Não tinha muito o que salvar, falando em bens materiais, né? Por sorte, não havia ninguém ali, ninguém ficou ferido. Uma pessoa teve ferimentos considerados leves, mas porque ela inalou a fumaça e precisou então de atendimento. A medida adotada pelos bombeiros foi impedir que as chamas se alastrassem para os barracões vizinhos. É uma área industrial, inclusive bem ao lado, muito próximo, tem uma fábrica de colchões que também tem material altamente inflamável. Por muito pouco, coisa de um metro, esse fogo não chegou, então, a essa outra fábrica vizinha. Esse trabalho dos bombeiros foi muito rápido, foi feito também em conjunto com a Defesa Civil, que cedeu materiais, cedeu caminhões, esteve presente lá, auxiliando. A Secretaria de Infraestrutura e Logística de Maringá também participou desse atendimento para evitar esse risco, então, do fogo se alastrar para empresas vizinhas. Segundo a Tenente Raniuri, do Corpo de Bombeiros, além de destruir as mercadorias, o fogo provocou o colapso de toda a estrutura do prédio. Essa manhã nós conversamos com os bombeiros, eles disseram que a estrutura está apoiada só nas paredes, o incêndio foi controlado, mas dentro do barracão ainda havia focos de fogo que seguiam, né, continuavam sendo monitoradas. Por conta desse colapso, era arriscado, inclusive, entrar no local. As equipes estavam apenas monitorando ali para ver se o fogo não se alastrava novamente. E a equipe acompanhou a situação durante toda a madrugada. Esse fogo começou às 3h30 da tarde e durante toda a noite e madrugada esse acompanhamento foi feito, inclusive com a troca de turno dos bombeiros para seguir monitorando essa ocorrência até amanhã de hoje. Esse barracão tem cerca de 1.700 metros quadrados, é muito grande. O incêndio foi considerado, então, de grandes proporções e, em pouco tempo, toda essa mobilização das forças de segurança aconteceu para que não houvesse, então, danos ainda maiores. A gente segue acompanhando toda essa situação e outras atualizações desse caso a gente traz aqui na CBN. Joyce.
Muito obrigada, então, a Brenda Caramaschi, a respeito, então, deste caso por lá. Em Cascavel, também chamou atenção o fato de um homem ter quebrado a vidraça do fórum da cidade e pediu para ser preso para não morrer por conta de dívida de drogas, de tráfico de drogas. Que história, Letícia Garcia, bom dia.
Bom dia, Joyce, bom dia aos ouvintes da CBN e aos nossos colegas. Sim, algo muito inusitado que chamou a atenção. Esse homem foi detido na tarde de domingo após quebrar a vidraça do fórum de Cascavel. Segundo a polícia militar, a equipe foi acionada para atender uma situação de dano patrimonial no prédio do fórum. Quando chegou ao local, o vigilante informou que o indivíduo se aproximou da vidraça do edifício com 3 pedras e passou a arremessá-la contra o vidro. E ao quebrar a estrutura, então, ele adentrou o prédio e pediu para que o vigilante, então, chamasse a polícia, alegando que ele devia dinheiro em uma biqueira, que é um ponto de venda de drogas, e que ele havia sido jurado de morte, e que a única forma dele se manter vivo era sendo preso. Então, a polícia militar foi chamada, prendeu esse homem e o encaminhou para a delegacia cidadã. Algo inusitado e que sim, que chama atenção e preocupa quando a gente pensa a que nível está chegando, então, a questão do tráfico de drogas nas cidades. Joyce.
Muitíssimo obrigada, então, a Letícia Garcia com essas informações. Agora, Londrina, o Paulo Andrade, da CBN Londrina, nos conta mais sobre os estragos da chuva do final de semana no Norte Paranaense. Bom dia, Paulo.
Bom dia, Joyce. Bom, as fortes chuvas registradas nesse fim de semana causaram diversos transtornos em cidades aqui do Norte do Paraná, com danos à infraestrutura urbana e também rural, interdições de rodovia e prejuízos pontuais aí à população. Em Bandeirantes, a barragem do Ribeirão das Antas transbordou após a elevação expressiva do nível do rio, que ficou cerca de 190 milímetros acima do normal. O volume de água destruiu 4 pontes da região e provocou a interdição da PR-855 por aproximadamente 4 horas. A barragem está localizada próxima a uma vila e moradores ali daquela região chegaram a receber alertas nos celulares sobre a possibilidade de deixar as residências, mas nenhuma casa foi atingida. Por conta das condições críticas das estradas rurais, a Prefeitura de Bandeirantes suspendeu temporariamente as aulas em 2 escolas municipais da zona rural, medida aí que afeta cerca de 100 alunos que não têm condições seguras de deixar ali, de acessar as escolas. Moradores prejudicados podem buscar atendimento junto à Defesa Civil ali de Bandeirantes. Ainda na região, no quilômetro 101 da BR-369, entre Cornélio Procópio e Uraí, parte da pista foi danificada pelas chuvas. O trecho segue com interdição parcial, operando apenas em uma faixa, o que exige atenção redobrada dos motoristas. Em Jataizinho, apesar do aumento do nível do rio Tibagi, não houve registro de alagamentos nas áreas de risco e a situação permanece sob monitoramento, sem oferecer riscos imediatos à população. Aqui em Londrina, a Defesa Civil contabilizou a queda de 8 árvores, danos em pelo menos 3 estruturas que precisaram de vistoria técnica e uma residência destelhada aqui na zona sul de Londrina. Um dos pontos mais afetados foi a Vila do Natal, instalada no aterro do Lago Igapó, onde problemas elétricos e alagamentos impediram a retomada das atividades gastronômicas e de lazer. A Prefeitura informou que os trabalhos de reparo foram intensificados para viabilizar a reabertura do espaço aí nos próximos dias. A orientação é que, em caso de alagamentos, queda de árvores ou encilhamentos, a população de Londrina e também da região acione a Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193. Situação envolvendo árvores sobre a rede elétrica devem ser comunicadas diretamente e imediatamente à Copel pelo telefone 0800-5100-116. Joyce.
Obrigada, Paulo Andrade, da CBN Londrina. Agora, vamos para os Campos Gerais. Uma nova fábrica vai tornar o Paraná o primeiro estado com todas as etapas da produção de cerveja por aqui. A informação da Vitória Testa, da CBN Ponta Grossa. Bom dia, Vitória.
Bom dia, Joyce. Um investimento de R$1 bilhão resultou na inauguração de uma nova fábrica de garrafas de vidro em Carambeí, aqui nos Campos Gerais. Com a unidade em funcionamento, o Paraná passa a ser o primeiro estado do Brasil a reunir todas as etapas da produção de cerveja, desde a matéria-prima até o produto final. A fábrica está sendo inaugurada nesta segunda-feira pela Ambev e é a primeira do tipo no estado. A unidade tem capacidade para produzir até 600 milhões de garrafas por ano em diferentes cores e formatos, como long neck e garrafas de 600 ml. A produção será voltada principalmente para cervejas premium e também para outros rótulos do portfólio da empresa. Inicialmente, a fábrica vai produzir garrafas verdes e a unidade também está preparada para produzir no futuro garrafas transparentes e âmbar. Com a nova fábrica, o Paraná se torna a primeira operação da empresa no Brasil a integrar todas as fases da produção, o que inclui campos de cevada, maltaria, cervejaria, fábricas de latas e vidros, além de centros de distribuição. As garrafas produzidas no Paraná também vão abastecer fábricas da empresa em outros estados, como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Ceará. A unidade de Carambeí vai atender toda a região sul e parte do Brasil. O investimento também busca reduzir custos de transporte e o tempo de entrega, além de acompanhar o aumento da demanda por cervejas premium e por produtos como cervejas sem álcool, com menos calorias ou sem glúten. A gente está acompanhando essa inauguração com a nossa repórter Ana Beatriz de Paiva, lá em Carambeí, e o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, está presente no evento e falou com a Ana Beatriz sobre os investimentos aqui na região.
Nós somos quarto no PIB, éramos quinto, passamos a ser quarto, mas na indústria nós somos o terceiro. Então é uma demonstração que o Paraná segue um caminho forte de industrialização. Há poucos dias atrás nós anunciamos uma nova montadora no estado, a primeira de carros elétricos, que é a Geely, que também vai se instalar no Paraná, um investimento que passa de 3 bilhões de reais. E hoje inaugurando aqui essa planta, que teve um investimento que também chegou, passou de 1 bilhão de reais e que vai gerar mais de 400 empregos diretos para a nossa população. E além de consolidar o Paraná com esse grande polo cervejeiro do país, né? Porque não basta a gente produzir a cevada, né? Nós temos que industrializar tudo isso. Então nós já temos as grandes plantas de cerveja aqui no estado, nós somos o maior produtor de cerveja do Brasil e agora trazendo também indústrias que fornecem para essas indústrias. Então, quer dizer, aumentando a cadeia produtiva aqui dentro do estado e gerando muito emprego.
Autoridades como prefeitos e deputados estão presentes no evento também e já a participação do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que estava programada para acontecer, foi cancelada, então ele não está participando do evento. Esta é a segunda fábrica de vidros da Ambev no país, a primeira está localizada no Rio de Janeiro. A empresa também mantém uma fábrica de latas em Sete Lagoas, em Minas Gerais, uma fábrica de rótulos em São Paulo, uma de fábrica de tampas de alumínio em Manaus e duas maltarias no Rio Grande do Sul. A fábrica de Carambeí já iniciou as atividades, operando com 100% de energia elétrica renovável e a unidade também está preparada para o uso de biocombustíveis e utiliza fornos com maior eficiência no consumo de energia. As garrafas produzidas terão no mínimo 20% de vidro reciclado, podendo chegar a 80% em apoio ao plano de resíduos sólidos do Paraná. Durante a fase de obras, mais de 1.800 empregos foram gerados na região e com a fábrica em operação, a previsão é de cerca de 400 novos empregos diretos e indiretos em Carambeí e também em municípios próximos, incluindo Ponta Grossa. Com esse investimento, a região passa a concentrar a cadeia de cervejeira mais completa do Brasil, Joyce.
Obrigada, Vitória Testa. Eu rapidamente termino o CBN Paraná falando de um caso que aqui no final de semana mobilizou muito em Curitiba, que foi o flagrante de uma capivara andando no meio, no centro da cidade, tranquilamente pela madrugada. Ele estava próximo ao Largo da Ordem, que é um dos pontos que mais tem movimento no centro, o centro histórico de Curitiba, também muito, muito frequentado pelos turistas, e foi necessária toda a mobilização de polícia ambiental, de corpo de bombeiros para o resgate dessa capivara, porque é um animal silvestre. Além disso, a capivara também estava muito agitada durante essa abordagem, então foi usada aquela rede para estabilização da situação e depois esse animal foi levado para uma área de mata, onde esse animal foi solto. O Instituto Água e Terra, lembrando, tem uma série de recomendações para que a população adote quando se depare com um animal silvestre em casa ou em vias públicas. Primeiro, mantenha a calma, não vá interagir com o animal, mesmo a capivara por aqui sendo muito comum, é um animal silvestre, a gente precisa salientar sobre isso, virou símbolo de Curitiba, mas tem esse porém importantíssimo, o animal não deve ser tocado sob hipótese nenhuma e as secretarias municipais do meio ambiente devem ser acionadas para o resgate. Por aqui deu tudo certo, inclusive com a patrulha da Polícia Militar viralizando nas redes sociais com um vídeo falando desse acompanhamento tático em relação à capivara no centro de Curitiba. Este foi o CBN Paraná de hoje. Conectamos mais uma vez Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa.